No dia 4 de maio, Fabiano Kipper, um jovem de 18 anos de idade, invadiu a creche Aquarela, portando armas brancas. Com facas e adagas, ele golpeou e matou 3 bebês e 2 funcionárias. À primeira vista, a gente imagina que esse crime é igual a algum dos outros massacres que tiveram por aí, Realengo ou mesmo de Columbine, massacres que têm intenções supremacistas e que foram organizados em fóruns e chats da Deep Web. Porém, a investigação do Ministério Público revelou um outro caráter tão sombrio e perigoso quanto os grupos que se organizam para cometer esse tipo de crime. No episódio de hoje do Infiltrados no Cast, a gente vai conversar com o advogado do Fabiano e também ouvir o Ministério Público para tentar entender as motivações desse horrendo massacre. Aumenta o volume, está começando agora o Infiltrados no Cast. Pessoal, primeiramente, queria agradecer aqui a audiência de vocês no Infiltrados no Cast, nessa série em especial Caçadores de Supremacistas. Tem feito um sucesso aí nas redes, muita gente compartilhando, muita gente usando a tag no Instagram, no Twitter. Tem uma capa aqui que é fenomenal, a capa da série Caçadores de Supremacistas, que foi feita pelo meu parceiro, ilustrador Douglas Lopes. Aí vou mandar essa capa pra galera no canal do Telegram, que tem um link aqui pra vocês curtirem e utilizarem ela também. E lembrando que se vocês tiverem sugestões de histórias, investigações, personagens, coisas que vocês querem aí que apareça aqui no Caçadores de Supremacistas, é só mandar para minha arroba savagefiction lá no Twitter. Manda mensagem lá. Tem um e-mail também que tá aqui na descrição do podcast. Pode aí fazer a sua sugestão que a gente entra aí com a galera para investigar, para buscar informações, buscar pessoas para trazer, para contar essa história para vocês da maneira mais criteriosa e cuidadosa possível com essas histórias, porque elas são sempre sensíveis, né? A história de hoje, por exemplo, eu fui atrás do advogado do Fabiano Kipper, exatamente porque o pedido dele de teste de insanidade, de teste de saúde psíquica, foi negado pela segunda vez. Ele tinha sido negado na primeira instância, logo que o Fabiano foi preso, já houve um pedido desse, aí na primeira instância foi negado. O delegado disse que não tinha evidência alguma de que o Fabiano tinha problemas mentais. Ele entrou com recurso e mais recentemente esse recurso foi negado também. Então a gente tem uma discussão sobre até que ponto o Fabiano tinha problemas mentais ou tinha noção do que ele estava fazendo na hora de cometer esse crime, né? Antes da gente falar com o Demetrios, que é o advogado, vamos relembrar um pouco rapidamente o que foi esse massacre para quem ainda não está por dentro.
Essa escola infantil fica no bairro industrial da cidade de Saudades, no oeste catarinense. Fica aproximadamente uma hora da cidade de Chapecó. A informação é de que esse homem invadiu a unidade escolar com um facão, atingindo crianças e também funcionários dessa escola. Segundo a Polícia Civil, 3 crianças e 2 professoras foram atingidas por golpes desse facão, não resistiram aos ferimentos e morreram. O suspeito, que é um rapaz de 18 anos, ficou gravemente ferido e também foi levado para o hospital. Não se sabe ao certo a motivação desse atentado. A Polícia Civil já está lá no local, colhendo depoimentos, ouvindo funcionários. Quem estava no local no momento exato que esse homem invadiu essa creche? As crianças, as 3 crianças que morreram, todas têm menos de 2 anos de idade. As outras 2 mortes são de 2 funcionárias, 2 professoras que estavam nessa unidade escolar.
Pois bem, conversei com o Demetrios Eugênio, advogado do Fabiano, sobre essa alegação de uma possível insanidade ou possível lapso mental, alguma coisa que justificaria que ele não teria consciência dos seus atos.
É um prazer muito grande conversar contigo. São questões bastante pertinentes essas que tu me passa. Vamos começar por partes. Na verdade, isso não se trata de uma estratégia da defesa, porque quando se fala em estratégia da defesa soa para muitas pessoas como uma artimanha da defesa. E isso não é uma artimanha da defesa. Isso é uma situação real. O Fabiano, ele não tem entendimento dos seus atos. Por que eu digo que ele não tem entendimento dos seus atos? Ele até compreende quem são as pessoas, quem é esse, quem é aquele, qual é que é esse objeto, aonde ele trabalhava, o que, que ele tinha que fazer, algumas coisas ele compreende. O que ele não tem é um juízo proibitivo de atos ilícitos. Ele não consegue se proibir em relação a atos ilícitos. Por exemplo, assim, ó, perguntei para ele assim, Fabiano, o que a polícia perguntou para você a respeito do... Enfim, o que eles perguntaram para você, a polícia? Começando o primeiro contato com ele. E ele me responde o seguinte, a polícia me perguntou se eu gostava de assassinos. E eu perguntei, e o que tu respondeu, Fabiano, para eles? Ele disse, eu gosto de assassinos, eu li muito sobre eles, eu tenho saldos, sites sobre eles, eu tenho isso, eu tenho aqui, daí ele fala dele de Columbine, Dylan, esses, Wellington, aquele de Realengo, o outro de Suzano, enfim, esses crimes que foram em escolas, essas coisas violentas ali, ele tem verdadeira paixão por essas pessoas, né?
Aqui vale a pena deixar um alerta para todo mundo que está ouvindo o Infiltrados no Cast. Fabiano não é o único, não é exclusivo o garoto que simplesmente é apaixonado por assassinos e por massacres. Existe um fandom, ou seja, um grupo de fãs que tem crescido cada vez mais na internet, que agora está explodindo no TikTok, que é chamado de True Crime Community, que, ou seja, a comunidade de fãs de crimes reais. Vocês encontram postagens, tipo montagens com músicas e cenas do ataque de Columbine, fotos dos assassinos de Realengo. Você consegue ver pessoas encenando ou criando montagens como se eles estivessem carregando armas dentro das escolas, sabe? Fazendo live action dos crimes. E esse comportamento está se alastrando entre alguns jovens bastante problemáticos. Vocês podem encontrar pela tag TCC, que geralmente eles chamam de TCC, e é a primeira vez que eu vi isso, falei, o que está acontecendo aqui? É um trabalho de conclusão de curso? Não. Era essa comunidade de fãs de crimes que está crescendo na internet. Então a gente deve sim ficar com esse ponto de atenção para esse tipo de conteúdo que está chegando aos jovens. Não são apenas agora os chãs, os supremacistas, que estão cooptando a garotada, que estão transformando eles em pessoas com intenções de cometer massacres e assassinos. É realmente esse tipo de fandom. Um tipo de fandom, aliás, que já se mostrou em casos famosos como Charlie Manson ou casos de serial killers, onde inclusive os serial killers recebem cartas. O Ted Bundy foi assim também, recebia cartas de pessoas querendo casar com eles dentro dos presídios. Então esse comportamento de pessoas fascinadas por criminosos agora está ganhando uma nova dinâmica através das redes sociais, e isso sim é bastante problemático, porque você vai criar uma percepção de alguém que quer ser reconhecido dentro dessa comunidade. E esse parece ser o caso específico do Fabiano.
Ele não conseguiu concluir a tentativa de suicídio e ficou estirado no chão. Ele estava sangrando bastante, mas permaneceu consciente. Perguntava quantas pessoas tinha matado e dizia que queria morrer, contou o soldado Rafael Blazek, do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.
Tanto que num e-mail dele, ele tinha um e-mail que tinha lá Fabiano, Dylan, junto, assim, um e-mail, como se fosse um ídolo dele. Então ele idolatra essas pessoas que cometeram esses tipos de crimes. Como é que ele idolatra? Ele idolatra, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem loucuras por artistas, por cantores musicais, são perdidamente apaixonados por essas pessoas dentro de uma coisa de normalidade. Jogador de futebol, pilotos de Fórmula 1, existem várias paixões por essas pessoas. A paixão dele é um pouco diferente, a paixão dele é por esses criminosos. Então, ele sempre gostou disso.
Não dá para normalizar que a paixão por assassinos é exatamente igual a paixão por um astro do rock, né? Não diria que seria a mesma coisa. Eu acho que só o objeto do da idolatria, que no caso é um assassino, já deve demonstrar algum tipo de problema social, algum tipo de trauma, transtorno, esse tipo de coisa. Eu não sou psicólogo para avaliar essa questão, né? Mas só o objeto da idolatria, só o objeto que a pessoa a escolha de admirar já mostra certo tipo de problema, né? O psicólogo Thiago Cabral, que já apareceu aqui também no nosso podcast, ele fala que essa paixão por assassinos teria surgido, inclusive, junto com a definição dos serial killers. Vamos escutar um pouco o que ele me contou.
Então, essa parada das pessoas que se apaixonam por serial killers, ela tem várias interpretações, né? Primeiro, a gente tem a questão do jogo de poder, né? Que tem muitas pessoas que se sentem confortáveis nessa situação, assim, de estar sendo controlado por uma pessoa, né? Então, isso atrai muitas pessoas que têm esse tipo de fantasia, entre aspas. Também tem a questão, né, cara, da psicanálise que explica de uma forma mais filosófica a parada do neurótico ter inveja do perverso, né? Porque o que a psicanálise diz que o neurótico é? O neurótico, né, são as pessoas normais. A gente não sabe direito o que a gente quer nem almoçar, às vezes. A gente não sabe o que a gente quer fazer da vida e tudo mais. E muitas das vezes isso vai até parar na clínica, né? O perverso, né, que é o que as pessoas chamam hoje em dia, na atualidade, de psicopata, de sociopata e tudo mais, é uma pessoa que não tem empatia. E ela sabe exatamente o que ela quer, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então, o que acontece? O neurótico, muitas das vezes, tem inveja dessa assertividade do perverso, entendeu? Então, ele quer isso pra ele. Então, a pessoa acaba se aproximando desse tipo de pessoa porque ela quer, tipo assim, alguém que dê os comandos pra vida dela e tudo mais. Mas, geralmente, né, tem toda uma questão envolvendo insegurança, né? E outra questão também é que, na década de 60, 70, quando se popularizou essa questão do serial killer, isso ficou muito na mídia. Era uma coisa que vendia muito jornal. Então, serial killer virou praticamente um astro de rock, entendeu? As pessoas acabavam criando uma fantasia em torno desses personagens que estavam na mídia o tempo todo, e muitas das vezes até tem relatos de pessoas que se aproximam desses serial killers, tendo uma fantasia em mente, né? Eles construíram na cabeça deles uma visão desse serial killer, e depois, quando se aproximam, veem que é um negócio perigoso, que não é bem assim, um troço doentio. Então é basicamente isso, valeu?
No caso do Fabiano, fica evidente que ele sente alguma admiração, talvez doentia mesmo, por esse tipo de pessoa, por assassinos, quando o Demetrius vai perguntar pra ele o que ele faria se um dos assassinos entrasse na casa dele.
Eu perguntei para ele: Fabiano, e se, por exemplo, os assassinos fossem na tua casa, que eles comparecessem na tua casa, onde tu mora com teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã e com a tua avó de 90 e poucos anos, como é que tu ia se sentir, né? A resposta normal que eu esperava dele é que ele dissesse, né? Na minha casa eu não tenho interesse, não quero que eles compareçam. O que ele quisesse na casa de alguém que ele não gostava, ou sei lá, até era uma coisa assim, uma resposta plausível. Mas ele me olha com a maior serenidade do mundo e me diz assim: se os assassinos fossem na minha casa, eles seriam muito bem recebidos. Então, assim, ó, ele idolatra os assassinos, só que ele não consegue entender o caráter ilícito das atitudes dos assassinos. O que os assassinos em si fazem, o mal que eles fazem. E esse se proibir. Quantas vezes você tem vontade de fazer alguma coisa? Bah, tenho vontade de quebrar isso, ou fazer aquilo, ou ir lá dar um pau em alguém, entendeu? Às vezes isso é normal que tem, mas acontece que a pessoa que tem um juízo perfeito, ela fica só na vontade, ela sabe que ela não pode fazer aquilo, que ela não pode lá agredir outra pessoa, que ela não pode lá matar outra pessoa, entendeu? Mas o que acontece? Como essas pessoas são normais e tem o discernimento, e tem aquela capacidade de se proibir, elas não vão lá matar o Fabiano, justamente porque elas têm essa capacidade de se proibirem e de ir lá fazer uma atrocidade dessas. Então, isso é o que ele não tem. Ele não tem esse juízo proibitivo, ele não tem essa capacidade de ser policiado o que é certo e errado.
Veio em direção à nossa, tentou abrir, mas aí, como a prof estava segurando, ele não tentou muito, tentou um pouco e não viu e desistiu e foi para a sala da frente. Ele quebrou o vidro da porta e ficou atravessado dentro, queria entrar. E daí ele pegou e correu para as turmas do fundo. E ele tinha aquele facão e ele batia naquelas janelas do fundo, porque tem duas salas do fundo que também tem crianças. E ele parecia que estava louco. Aquele facão batia nas janelas e curia.
Como a gente adiantou aqui, o Ministério Público tinha recusado esse exame de insanidade. E ele recusou por várias questões. Primeiro, por conta do planejamento. O Fabiano Kipper, ele planejou esse massacre ao longo de 10 meses. Não foi algo passional, impulsivo, que surgiu no último dia, ele pegou umas facas, saiu correndo e tentou assassinar algumas pessoas, não. Ele planejou, ele desejava um objetivo com esse massacre, que era ser reconhecido por essa comunidade de assassinos, ser reconhecido, ganhar notoriedade, ganhar fama como assassino, assim como os assassinos que ele venerava, que ele tinha a sua admiração. E então ele fez esse planejamento minucioso, inclusive ele tentou comprar armas de fogo de vários fornecedores. Tudo isso são informações do próprio Ministério Público, que foram anunciadas, que foram expostas ali numa coletiva de imprensa, quando o Ministério Público entrou ali com as 19 acusações de homicídio, formalizou todo ali o processo. Ele tentou comprar armas de vários fornecedores, não conseguiu comprar armas. Quando ele não conseguiu comprar, aí ele decidiu que ele cometeria esse massacre com armas brancas, ou seja, com facas. Foi nesse momento que ele começou a pesquisar se já existiu algum outro massacre também feito com armas brancas.
O planejamento do denunciado se iniciou há aproximadamente 10 meses, de forma, como dito, premeditada, e a idealização que ele tinha era de um verdadeiro massacre. Durante esse período, a partir dessa quebra de dados, foi possível verificar inúmeros e reiterados acessos, pesquisas, interações pela internet a conteúdos impróprios de extrema violência e que fomentavam ainda ações discriminatórias, ódio e matança generalizada. Foi possível aferir a partir desses elementos, desses relatórios que foram elaborados, que o denunciado nutria uma especial idolatria por assassinos em série, por criminosos, por assassinatos em massa, gerando, então, essa motivação, esse objetivo dele, que qual era? Era matar o máximo de pessoas possível.
Porque ele queria saber mesmo se esse tipo de coisa daria ou não a reputação que ele queria como assassino. E é claro que uma pessoa que está fazendo esse tipo de idealização não é normal, né? Mas será que o fato dela não ter uma psique normal significa que ela também não é responsável pelos seus atos? Essa é a grande questão, que a justiça já negou esse pedido de teste de sanidade mental duas vezes por conta das provas de como foi essa arquitetura do crime, né? O Ministério Público, através do GAECO de São Paulo, conseguiu quebrar o sigilo de todos os computadores e celulares do Fabiano e investigou como ele falava no fórum, com quem ele falava, tinha acesso a todas as conversas. Então, se tiver aí algum indício de que ele não está em plenas faculdades mentais, eu acredito que vá surgir.
E eu me baseio por um manual, que é o Kaplan e Sadock, compêndio de psiquiatria, e nele existe casos clínicos, que se chamam. Esses casos clínicos seriam casos que se repetiram sistematicamente e a partir dali eles identificam uma patologia. No caso, no ponto de vista psicológico e psiquiátrico, o que eu posso falar é muito pouca coisa, porque o meu conhecimento ele é apenas acadêmico do ponto de vista do aspecto de algumas disciplinas que eu tive no curso de direito que dizem respeito à psicologia forense e à própria psiquiatria. Então, assim, de uma análise perfunctória do que ocorre com o Fabiano, eu identifico nele alguns transtornos. Esses estão bem nítidos e esses eu tenho certeza que eles estão presentes lá. Ele tem transtorno antissocial, tá? Ele tem esse comportamento, o transtorno antissocial, e ele tem um outro transtorno que é bem nítido, que é o esquizoide, que é aquilo da pessoa ficar em casa, fechada, não se comunica com as outras pessoas, que só fica no quarto jogando videogame, mexendo no computador. Então, esses transtornos, o transtorno antissocial e o esquizoide, esses estão bem presentes no Fabiano. Tá? Os outros eu já não consigo fazer um diagnóstico preciso deles. Com relação a bullying, realmente teve bullying. Eu não sei se o bullying pode ser fator determinante, porque ele pode levar a uma perca, inclusive, da identidade da própria vítima, mas enfim, ele sofreu bullying e ele descreve claramente quem foram as pessoas que fizeram bullying, que quando ele me falou em bullying, eu achei que talvez ele estava usando isso como uma tese exculpativa pelo que ele tinha feito, e eu questionei profundamente ele sobre a questão do bullying, e eu perguntei, tá, tu sofreu bullying, então tu consegue me dizer claramente quem foram as pessoas que te agrediram fisicamente, verbalmente, e fizeram bullying com você. Ele pegou e me disse bem certinho quem eram as pessoas, relacionou a conduta de um por um e as agressões que ele sofreu de um por um. Nitidamente se percebe que ele foi vítima de bullying. E ele consegue, inclusive, contextualizar em que época isso ocorreu. Ele diz que foi entre a 7ª e a 9ª série. Ele refere claramente o bullying. Tá? Se foi fator determinante ou não o bullying, né? Eu não sei te dizer, isso depende de uma investigação e é por isso que nós precisamos do exame de sanidade mental.
Existe um ponto de importância sobre um teste de insanidade mental no Fabiano que vai muito além dele ser inimputável ou não. Aparentemente, a justiça não vai voltar atrás, vai continuar negando esse exame de insanidade como uma forma de mitigar ali uma possível condenação ou como uma forma de não enviar ele para júri popular, esse tipo de coisa. Eu acho que isso não vai acontecer. Agora, a importância desse exame seria mais para estudos acadêmicos mesmo e até mesmo a importância social, devido ao fato de que a maior parte desses spree killers, desses assassinos de impulso, assassinos de massa, eles se matam. E por eles se matarem, a gente não tem ainda uma bibliografia específica no Brasil, uma bibliografia de como funciona a mente dessas pessoas ou o que faz a diferença entre alguém que sofre bullying e que comete o crime e alguém que sofre bullying e fica sofrendo solitário, sabe? Existe uma necessidade de se entender esse fenômeno ainda na nossa sociedade. Se você está curtindo esse episódio, vai lá para as redes sociais agora e deixa seu comentário com a tag Infiltrados no Cast, tudo junto. E ó, não esquece que toda segunda-feira tem episódio inédito às 22 horas aqui no Spotify. Quero te encontrar toda semana com a gente. Combinado?
Como tu bem disseste, não existe no Brasil ainda um estudo sobre esses casos, porque a maioria se suicidaram, morreram logo após o incidente. É o caso do Wellington de Realém, que se suicidou logo em seguida. Então, não se tem respostas para o que aconteceu, porque não se teve como fazer uma investigação. Então, esse incidente de sanidade mental, eu penso que ele é importante, não somente para nós dizermos se o Fabiano é imputável e não imputável, ou inimputável. Eu entendo que esse incidente de sanidade mental, ele também deveria servir para nós investigarmos a raiz desse problema. De onde vem isso? De onde ocorre isso? Quais são as causas que levam um jovem de 18 anos a adentrar numa escola e cometer tamanha barbárie? Então, isso precisa ser investigado para que se desenvolva um tratamento profilático e identificativo dessa situação, do que ocorre realmente com essas pessoas.
Você também deve ter pensado, e a família do Fabiano, afinal, o cara está planejando durante 10 meses o assassinato, ele deve ter deixado algum vestígio, algum indício, algum comportamento deve ter mudado ali, alguém deve ter percebido. O fato é que famílias pobres brasileiras não têm esse aparato de psicologia, não, às vezes não tem nem acesso, não conhecem, nunca fizeram um acompanhamento psicológico e não está assim, no hábito de conversas das famílias mais carentes do nosso país. E essa família do Fabiano, segundo o que o Demetrius me contou, é uma família bem simples, uma família que não teria percebido se ele fosse esses traços de esquizoide, esse transtorno social, que aparentemente é o que a gente pode chamar de psicopatia também.
Na verdade, a questão da família é bem difícil de tu identificar um comportamento desses, porque eles não acreditavam que o Fabiano tivesse algum problema, acreditavam apenas que era um guri retirado, que ele tinha uma dificuldade em relacionamento, como muitos são. Existem muitos que são esquizoides, que têm um transtorno esquizoide, esse de ficar afastado, de ter dificuldade. Até uma pessoa estava dizendo numa outra entrevista, a pessoa pode ser um psicopata e nunca vinha matar ninguém. Entendeu? A pessoa pode ter um comportamento esquizoide e nunca vinha matar ninguém e ficar introvertido pro resto da vida. Então é muito difícil de identificar isso, ainda mais numa família humilde, uma pessoa, uma família com pouco estudo, pouco esclarecida, num lugar pequeno, que nem a Saudades. Saudades é uma cidade com menos de 10 mil habitantes, deve ter entre 9.800 no máximo, estourando uns 9.900 mil habitantes. Então é um lugar pequeno, quase isolado de tudo. A maioria das pessoas, assim como o Fabiano, trabalham na fábrica da DAS. A fábrica da DAS que ele trabalhava é a que faz essas roupas da Fila e da Umbro. Esses tênis que tu vê no shopping, esses lugares, tudo, da Fila, o Umbro, são feitos na DAS, da Sul, aqui em Saudades. E ele trabalhava lá. O Fabiano, por exemplo, ele trabalhava na parte do bordado, né? Então, por exemplo, imagina uma calça de abrigo, uma calça leg, ela tem aquele símbolozinho bordado da Fila, do lado esquerdo da coxa da calça. Esse era o que o Fabiano fazia, ele fazia um por um, né? Então era uma coisa repetitiva, então também não se sabe até que ponto isso não pode, esse trabalho repetitivo que ele fez, ter desenvolvido algum outro transtorno desconhecido, né? Também não é justificativa para o que se entendeu, mas não pode se investigar uma coisa isoladamente, então é muito complexo. Eu também policio bastante com meus filhos, vêm na internet, estou sempre atento, isso é uma boa dica para todos os pais, estar sempre verificando com seus filhos, olham na internet, o controle, acesso dos pais, isso é uma coisa muito importante com relação a isso. Mas às vezes fogem ao querer, foge à razão. É muito difícil hoje em dia tu conseguir impor a um jovem de 18 anos o que ele pode e o que ele não pode ver no ambiente da internet. Há uma dificuldade. Às vezes não é falta de vontade dos pais, e sim uma dificuldade muito grande. Às vezes tu não consegue impor. Depende muito da criação, entendeu? O quanto essa pessoa escuta o que os pais não dizem. Então é bem complexo o relacionamento na escola, como é que foi, como é que não foi. Então tudo isso reflete de forma significativa. São um conjunto de fatores e de vetores que determinam o que pode acontecer.
E vocês que acompanham o Infiltrados no Cast, principalmente a série Caçadores de Supremacistas, sabe que um desses fatores são os grupos que se mobilizam para espalhar o ódio aí pela internet. Tudo que eles precisam é de pessoas inseguras ou problemáticas para absorver esse ódio e transformar em um novo massacre. Nessa mesma investigação do Ministério Público contra o Fabiano, através da sua quebra de sigilo, outros movimentos foram identificados. O promotor falou um pouco desses casos e do encaminhamento deles para outras polícias.
Durante a investigação, alguns relatórios foram feitos nesse sentido, identificando grupos, outras pessoas que também alimentam esse ódio, interagem nas redes sociais e demais dispositivos e aplicativos da internet, visando massacres, em especial massacres em escolas. E a partir desses elementos colhidos na fase de investigação, já houve os devidos encaminhamentos, né, para as polícias civis dos outros estados ou mesmo da Polícia Federal para serem apurados eventuais crimes e até para se evitar uma nova tragédia dessa espécie.
E a gente vai continuar aqui ligado em todas essas histórias, trazendo informações e fazendo denúncias, expondo aí esses grupos que espalham ódio para todas as pessoas. Se você quer contribuir, colaborar com essa história, que você quer fazer algum comentário sobre a defesa do Fabiano, ou se você tem alguma outra informação aí que quer compartilhar, não esquece de mandar lá nas redes sociais, que é @savagefiction, ou também aqui o Twitter do Infiltrados no Cast, que está na descrição do episódio. A gente se encontra na semana que vem, tem mais um episódio aí do podcast às 22 horas. Até mais. Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros @SavageFiction. Com ilustrações de Douglas Lopes.